nossa ministração. E meu medo é atrapalhar, que esse salmo já é tão autoexplicativo, ele já é tão poderoso na forma que ele foi escrito, que eu tenho medo de atrapalhar. Mas de qualquer forma você vai levar ele para casa, você vai ler. E para mim, eu acho que eu li esse salmo no início do mês, até mandei para César, bati uma foto. Falei, cara, esse salmo agora aqui eu estou lendo ele direto. Ele tem sido assim um amparo para mim nesses dias, porque ele me parece o jornal de amanhã, sabe? De hoje, escrito há mais de 3 mil anos atrás, e me parece mais atual do que qualquer coisa que você vai ver quando chegar em casa nos noticiários hoje. E a percepção de Davi, que escreveu esse salmo, da humanidade e desse papel estranho que muitas vezes Deus desempenha na história, é algo absolutamente fantástico. Então eu gostaria de tirar alguns minutos para nossa reflexão. Salmo 10. Todos acharam? Eu sei que ele não faz parte dos salmos famosos, né? Salmo 1, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 150, mas quem sabe vai ser um salmo a mais para você guardar com carinho. Diz assim: por que te mantens distante, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como estes? O perverso em sua maldade persegue os pobres e em suas armadilhas o aprisiona. O cobiçoso se vangloria de sua incontida ambição e o iníquo ousa blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho diz o malévolo: Deus não me julgará, Deus não existe. Este é o seu pensamento. Bem-sucedidos parecem ser seus caminhos, de teus julgamentos se distanciam, seus inimigos ele preza. Ele pensa em seu coração: não fará tudo, em nenhuma geração enfrentarei a adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia, e sob sua língua a discórdia e iniquidade. Junto às aldeias se põe à espreita e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o oprimido, como um leão em sua cova a tocai o pobre, para em suas redes o capturar. Abaixa-se, rasteja, e sob seu poder caem os indefesos. Diz seu coração: Deus esqueceu, ele escondeu sua face e nada pode ver. Ergue-te, Eterno, estende a tua mão, e não esqueça os desamparados, ó Deus, porque o perverso te insulta e diz em seu coração: não há de punir. Mas tu vês, tu observas a luta fatigante e a amargura desesperançada, e estende tua mão confortadora. Em ti se apoia o oprimido, e ao órfão trazes auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador, para que desapareça. O Eterno reina e reinará para todos sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra ele se rebelaram. Dá ouvidos ao clamor dos oprimidos, ó Eterno, dá firmeza a seu coração e ouve-os, para que vingados sejam os órfãos e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Meu Deus do céu, eu leio isso aqui, eu só tenho vontade de chorar, velho. Eu, para mim, despedia vocês aí, cada um ia chorar em casa, esse texto aqui. É inacreditável essa percepção da humanidade. É incrível o quão profundo, na essência do homem, o Espírito Santo conduz Davi aqui. E a primeira coisa que esse salmo nos traz, já no início, a primeira pergunta é: por que te mantens distante, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como este? Quantos têm vontade de fazer essa pergunta ou já fizeram? Pelo amor de Deus, velho, como assim? Tem uma versão que eu estava lendo desse salmo, eu li várias, que ele diz assim: Deus, por que tu somes na hora que eu mais preciso? E não existe ninguém sobre essa terra que de fato considere Deus que não tenha feito essa pergunta. Não tem. Quando nós nos chocamos com o que essa terra se tornou depois do pecado, é impossível não proferir essas palavras aqui. Nem Jesus escapou delas. Nem Jesus deixou de fazer essa pergunta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, como diz, né? Essa é a pergunta que todo humano que leva Deus em consideração faz. Deus, cadê você quando está tudo desmoronando? E é importante pontuar que essa não é a pergunta do incrédulo, porque o incrédulo não espera nada de Deus. Essa aqui é a pergunta do crente. É o crente que olha para cima e diz: eu não estou entendendo nada, você não devia fazer alguma coisa? É Jesus pendurado na cruz e fala: por que você me desamparou? Deus, por quê? Porque você some quando a gente precisa. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão. Já sentiu assim? Você olhar para o lado e falou assim: ué, cadê? E eu vou te falar uma coisa, essa pergunta não tem resposta agora, não tem. Nenhum de nós saberemos por que Deus faz isso. A Bíblia nunca responde isso. A Bíblia fala que várias vezes Deus comunicou direto com Jesus, né? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Opa, né? Mas a essa pergunta Deus não respondeu. Por que você me desampara? Não respondeu. E aqui no Salmo 10, Davi faz a pergunta, mas ele não responde a pergunta diretamente. Não responde. O que Davi narra a partir dessa questão é como que eu posso me portar diante da ausência de Deus. Aí você vai falar, Neemias, da ausência de Deus, e eu vou corrigir, da ausência percebida de Deus, ou seja, eu percebo Deus ausente, porque Deus não pode se ausentar, porque Ele é onipresente, Ele não tem como ir, não está em algum lugar. Mas a dor é tão grande, o caos é tão intenso, o desmoronamento da sociedade é tão evidente, que parece que Deus não está nisso. Parece que a história é capaz de eclipsar Deus. E a gente vê Petrópolis, e a gente mal tinha se recuperado de Petrópolis, e agora é a Ucrânia, e quanto mais a gente ouve as notícias, mais assustador fica. E hoje o Putin já mandou deixar as armas atômicas preparadas. Ó, já deu tudo no ponto. E você olha e fala assim: Deus, cadê? Em tempos tormentosos como esse, cadê Deus? Você sabe responder? Você sabe o que dizer? Para alguém que tem vivido imerso na dor, no caos, na morte, na perda, cadê Deus? Por que Deus? Davi não responde o porquê, até porque essa pergunta não tem resposta no tempo, essa pergunta vai ser respondida talvez na eternidade, aqui a gente não vai ter resposta, mas ele diz duas maneiras que eu posso me comportar frente à aparente ausência de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Como é que eu me comporto quando Deus parece ter ido embora? A primeira, ele começa a narrar a partir do verso 2. A primeira resposta a essa aparente ausência de Deus é agir como alguém que não acredita mais em nada, como um cínico, como um perverso, como um iníquo, é olhar para a terra e dizer: não tem mais Deus, acabou Deus, Deus morreu, Deus não se importa, Deus não vê, Deus não está nem aí, e então agora é comigo, e eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para viver bem, seja violência, seja corrupção, seja qual for a degradação moral. E se você ler a partir do verso 2, é absolutamente assustador. Olha aí, ó. O perverso em sua maldade persegue o pobre e em suas armadilhas o aprisiona. E é incrível o quanto os pobres e necessitados atraem os violentos e opressores, né? A gente não vê um opressor lutando contra o opressor luta contra o pobre. Que onda, velho. não é um embate de forças, é um esmagamento. Davi não diz assim, ó, e o perverso em sua maldade persegue o outro perverso, ele persegue o pobre. Ele arma armadilha para aprisionar o pobre, ele se comporta como um leão para capturar o pobre. Parece que dentro dele avulta um desejo de destruição. Não tem Deus, não tem amor, não tem bondade, não tem justiça, então eu vou me tornar o opressorzinho dessa história. Eu vou esmagar todos que tiver ao meu alcance. Sabe quando Jesus fala que o amor de muitos esfriará? Pois é. Tem pessoas que não tem mais um centímetro de aquecimento no coração. O coração é uma bola de gelo. E eles são capazes de oprimir e perseguir e aprisionar os pobres que não podem fazer nada contra eles. E nesse caminho de opressão e violência, eles já estão com a mente tão confusa que o verso 3 diz que ele se vangloria da sua incontida ambição. Sabe assim aquela mesa que o cara começa a contar o quanto ele roubou, o quanto ele deu golpe, o quanto ele enganou, o quanto ele prostituiu, o quanto ele adulterou, o quanto ele agrediu, o quanto ele foi violento. O pecado já não causa mais vergonha, o pecado causa orgulho. E as pessoas começam a ter um orgulho da maldade que fazem. Dizem assim, rapaz, tu precisava ver. Mas eu já cheguei enchendo a cara dele, e bati quando eu acabei, o cara estava lá que nem se levantava. Ou, meu irmão, encontrei ali um negócio, já estou faturando tantos milhões por mês, coisa fina. A ausência de Deus faz com que a maldade acute. Mas perceba, não é a ausência real, é a ausência percebida. Só que para essas pessoas, o vácuo de Deus é o lugar do mal. Eles se entregam à maldade de uma maneira absurda, a ponto de eles ousarem blasfemar contra o até. Deus agora virou piada. Deus é nada, Deus é ninguém. Se diz o que quer de Deus, ninguém mais teme nada. E isso é muito claro quando ele diz assim, ó, Deus, no verso 4, ele não me julgará. Deus não existe. É muita confiança, né? Deus não existe. Ou se você preferir, Deus está morto. Deus não intervém. Eu sou Deus. O único Deus que existe no mundo sou eu. Porque no meu mundo eu faço o que eu quero, não devo satisfação para ninguém. E eu conduzo a minha vida do jeito que eu quiser. E tu sabe o que é o mais assustador? Essas pessoas são bem sucedidas. Olha o que diz o verso 5. Bem sucedidos parecem ser os seus caminhos. Eles roubam e não são presos. Eles agridem e não são presos. Eles enganam e não acontece nada. Eles sempre se safam. Existem provas de que eles fizeram, mas por alguma arte, eles são inocentados, nada dá errado. Eles montam os esquemas e estão sempre de bem. Eles têm uma capacidade inacreditável de permanecerem inocentes e bem-sucedidos a despeito de qualquer coisa. E você diz, meu Deus, não é possível, como? A despeito da maldade, da perseguição, da opressão, da blasfêmia, eles são bem sucedidos. E ele vai lá no seu coração, diz, verso 6, nada me fará tropeçar, em nenhuma geração enfrentarei a adversidade. Ou seja, eles têm a mais profunda certeza da impunidade, nem para ele e nem para seus filhos. Sabe aquela história do crime não compensa? Parece que é só para os pobres. Porque tem muita gente que o crime compensa, porque eles nunca são pegos e nunca têm que pagar pelos que eles fizeram. E o salmista analisa isso e fica absolutamente chocado, porque ele diz assim, Deus, enquanto está acontecendo tudo isso na terra, cadê você? Você não vai fazer nada, Você não vai escrever na parede como escreveu lá nos tempos de Daniel para denunciar o que estava acontecendo, para punir quem estava errado. Você não vai mais, você não escreve mais na parede, você não faz nada. E a gente vai ficar aqui esperando. E é isso. E é isso. E olha lá o verso 7. Sua boca está repleta de promessa, de fraude, de malícia, de discórdia, de iniquidade. E ele mata o inocente, ele é violento. Eles espionam o oprimido. E eles dizem no seu coração: Deus esqueceu, ele nada pode ver. Essa é uma reação a essa aparente ausência de Deus. O melhor ditado para isso é o que tem em Isaías: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Você entende esse ditado qual é, não? O ditado é o seguinte: o profeta chegou lá para o pessoal em Israel e disse assim: olha, a iniquidade de vocês bateu no nível, Deus vai castigar. Ao invés de eles se arrependerem, eles disseram assim: bom, então bora acabar de bagunçar aqui que amanhã a gente vai morrer. Então bora comer hoje, beber hoje, amanhã a gente morre. Não tem problema não. Deus não é mais cogitado como possibilidade na geração. Porque Deus está morto. Deus é um imbecil. Deus é uma história de carochinha criada por fanáticos para meter medo nos bebês. Deus é só isso. E como Deus não troveja do céu, como Deus não abre mais o mar, como as coisas não acontecem da maneira espetacular que já foi um dia, essas pessoas aproveitam para exercer toda a maldade que eles puderem. Como é que a gente resolve isso? E parece que a ausência de Deus, essa aparente ausência, promove uma manifestação maciça do mal. E a gente olha para o nosso mundo hoje e fala: cara, é exatamente isso aqui que a gente está vendo. O pobre não tem chance, o oprimido não tem amparo, o fraco não tem vez. E esses caras, eles são abusados, arrogantes. Eles não têm dó nem piedade, eles não temem nada nem ninguém, e eles sabem que não vai acontecer nada nem com eles, nem com a geração deles, e eles se orgulham do jeito que são. E nós? Nos juntamos a eles? Nessa procissão da maldade desavergonhada? Ou o que é que a gente faz? E Davi nos dá uma saída. Ele diz: se você não quer ser o cara que na aparente ausência de Deus se lança no mal, ele diz o seguinte a partir do verso 12: ergue-te, estende a tua mão e não esqueça os desamparados. A resposta à aparente ausência de Deus, ou é a descida da ladeira do pecado sem freio, ou é um fortalecimento da nossa fé. Esse momento que a gente está vivendo, ou a gente se entrega ao cinismo do pecado, do tipo: não tem jeito, ou eu me junto aos pecadores agora, ou eu me ferro, ou eu abraço a fé como nunca abracei antes. E é o que Davi diz no verso 14, marca só isso aí na sua Bíblia, eu não sei como é que está a sua tradução no verso 14, mas na minha diz assim: tu vês, amém? Diz isso aí na tua? Tu fez. Enquanto os caras dizem que Deus não ouve, que Deus não existe, que Deus está morto, Davi diz o quê? Tu fez. Mas ele não diz só tu fez. Ele diz lá no 17: dá ouvido ao clamor dos oprimidos. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Você ainda acredita que Deus está fazendo alguma coisa na história? Ou você acredita que nós estamos à deriva? É essa sensação de estar à deriva que faz as pessoas aderirem a qualquer loucura que aparecer. É essa sensação de estar à deriva, de que não há Deus para responsabilizar ninguém, de que não há julgamento final, de que não há moral, valores morais e coercitivos do mal, que faz as pessoas se entregarem a todo tipo de prática. Mas ele diz: Deus, tu vês. E essa frase é fantástica: tu observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada e estendes a tua mão confortadora. Deus está vendo e se importa. Amém? 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 Você acredita que Deus se importa? Você acredita que Deus está vendo? Você acredita que Ele está fazendo algo, embora a gente não esteja vendo? Se nós desacreditarmos nisso, é melhor comer e beber, que amanhã a gente morre. Não faz nada mais sentido. Se eu não acreditar que há um Deus por trás da história, controlando-a, contornando-a, só me resta o cinismo e o pecado como opção, não tem mais nada. E Davi mostra a fé como instrumento de luta. Em ti, diz ele no verso 14, se apoia o oprimido e tu trazes auxílio ao órfão. Deus inverte a situação, Ele apoia o desfavorecido, amém? Não se junte ao opressor, por mais tentador que seja. Não se junte ao opressor, não se junte ao pecador, por mais tentador que seja. Você disse, Neemias, se eu não me junto, eu não vivo. Cuidado, Deus está do lado daquele que está sendo oprimido. E ele diz, esmaga o braço do perverso, e inquire, questiona a maldade do pecador. Deus não é cúmplice dos erros históricos, Deus não é cúmplice dos governos, não. Deus não é cúmplice dos erros. Mas Neemias, então, cadê ele? Por que é que ele não age? Ei, ele está agindo, a gente não está vendo. A gente não entende, porque Davi diz no verso 16, o Eterno reina e reinará para todo. O Eterno reina a despeito do que está acontecendo nos versículos anteriores. E você vai me dizer, como, Neemias? Eu vou dizer, não sei. Por que que é assim, Neemias? Eu vou dizer, não sei, porque Deus não me chamou para explicar nem entender, Deus me chamou para crer. O que vence o mundo não é a nossa explicação para o problema, o que vence o mundo é a nossa fé. Cuidado, porque as pessoas tentam nos fazer validar a nossa esperança em Deus pela explicação. Ninguém é capaz de fazer isso. Nós só podemos validar a nossa esperança em Deus pela fé. Davi não conseguiu explicar por que que Deus sumiu, mas ele conseguia ainda crer. Mesmo sem entender a ausência, mesmo sem entender a não ação visível de Deus na história, ele diz, tu reina e tu reinarás para sempre. Por que que acontece Petrópolis? Não sei. Por que que está acontecendo Ucrânia? Não sei, mas o controle está na mão de Putin? O controle está na mão de Biden? Está na OTAN? Não, não. Deus reina, a despeito disso. E você vai me perguntar como? Eu digo, não sei. E eu quero dizer uma coisa muito séria para você hoje, nesses tempos tormentosos. Quem quiser buscar explicação, tropeçará na sua fé. Quem tentar buscar explicação, tropeçará na sua fé. O único resquício que nos mantém ligados a Deus é a nossa fé e não a nossa explicação. E a gente está sendo bombardeado, né? Cadê Deus? Cadê Deus? É Covid, é guerra, o que é que está Deus? Eu não sei. Ele não tem um GPS. E ele também não me compartilhou a agenda dele comigo. Mas eu sei que Deus reina e ele reinará para, a despeito de Putin, a despeito de todos os outros governantes do mundo, quem governa é Ele. Amém? Você está entendendo a diferença entre explicar e crer? Davi pergunta, mas não explica. Davi pergunta e apenas crê. Ele reina e reinará para sempre. E aí ele diz a frase final, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Ah, o homem adora a tirania, desde Nimrod, o primeiro que quis colocar os seres humanos debaixo de seu poder, lá na Torre de Babel, de Nimrod até o último tiraninho de meia tigela desse mundo aí. O homem adora tiranizar o outro, oprimir os outros, mas quem reina é Deus. E no meio do caos, no meio do tormento, não é a razão que vai nos salvar, é a fé. Porque essa aparente ausência de Deus, esse aparente descaso divino, e essa iminente ação maligna na terra, parece nos deixar sem alternativas, parece ser um enchente, um dilúvio que vai nos arrastar com ele, como se a gente olhasse em volta toda essa violência, essa malignidade, e dissesse: eu tenho que me unir porque eu não tenho saída, Deus não faz nada, eu vou seguir o fluxo. Mas a nossa fé cria um parêntese na história, que nos faz ver Deus para além da história, nos faz ver Deus para além do que está acontecendo agora, por pior que seja o cenário, por pior que possa vir a ser essa semana que vai abrir, a gente não sabe. Nós estamos num momento tão louco da história, que a gente pode começar a semana com a guerra acabando ou com uma bomba atômica sendo disparada para algum lugar. E aí, o que vai nos manter? A única possibilidade para nós existirmos na terra, na pecaminosa terra que nós habitamos, é a fé. A despeito da maldade, Deus reina. Neemias, como? Não sei. Neemias, mas eu não consigo ver o reinado de Deus, porque o que eu estou vendo é maldade em cima de maldade, opressão em cima de opressão, violência em cima de violência, corrupção em cima de corrupção. Eu sei, eu vejo isso mesmo que você vê. Mas eu creio que a história não resume Deus. A história não limita Deus, a história não aprisiona Deus, a história não explica Deus. Enquanto esses homens movem-se na história, Deus se move na eternidade. Já houve Nabucodonosor, que parecia insuperável, já houve Dário, já houve Ciro, já houve Alexandre, já houve Nero, já houve César, já houve Hitler, está tendo Putin, vão ter outros, mas aquele que permanece é Deus, amém? Guarde a sua fé. Em dias tormentosos, ou nós colocamos o nosso coração na fé, ou nós não vamos conseguir superar esses dias, porque nós vamos colapsar diante da obviedade e da banalidade do mal, diante desse mar de maldade que sobe, e a gente fica aturdido, e a gente olha e diz assim: o que ainda falta acontecer? Estava brincando, só falta cair um meteoro agora na terra, né? Porque de peste a guerra, a iminência de ataques atômicos, só falta vir um meteoro e os dinossauros de volta, porque pelo amor de Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos explicar para os nossos amigos o que está acontecendo? Não. Nós vamos explicar para nós mesmos o que está acontecendo? Não. Nós vamos conseguir explicar para nós onde Deus está? Não. Nós vamos conseguir explicar para nós por que Deus não está agindo agora, descendo do céu, pisando na terra e resolvendo o problema? Não. Então o que é que nos resta fazer? Nos resta crer. Você crê? Você crê para além da intervenção na história? Você crê para a eternidade? Sabe, um dos versículos mais loucos da Bíblia é quando ele diz lá em Hebreus 11 que pessoas receberam promessas de Deus e não viram, mas saudaram a promessa. É bom demais. Imagina Deus dizer assim: eu vou fazer uma coisa, e não faz, e ao invés de tu se tornar um louco, um rebelde, e se voltar contra Deus, você saúda a promessa e diz: eu vou encontrar essa promessa do outro lado. Não, eu vou encontrar, porque Deus não falha. Está na hora da gente ver para além do véu da história. Está na hora da gente lançar a nossa âncora para além desse véu. Está na hora da gente ancorar lá na eternidade e dizer: Senhor, tu reina e tu reinarás para sempre. Tu nunca deixou de reinar. Embora eu não entenda nada, embora eu não concorde com nada do que está acontecendo, embora meu coração treme às vezes, seu coração treme também? Quando eu olho o que pode acontecer, eu tremo. Quando eu ando nas ruas e vejo toda a miséria que aumenta, quando eu ando nos lugares e vejo o preço em que as coisas estão, quando a gente vê as guerras, os rumores de guerra, as nações agora voltando a se tornarem cada vez mais bélicas, a Alemanha falou: acabou a brincadeira, eu vou me armar de novo. E você diz: Deus, cadê tu? E está na hora da gente acreditar em Deus mesmo sem ver. Está na hora da gente acreditar nas promessas, mesmo quando os fatos da história negam. E eu quero terminar dizendo que não é contra fatos apenas que não vale argumentos. Mas para um crente, tem uma coisa que vale mais do que os fatos. Você sabe o que é? Sabe aquele ditado? Contra fatos não há argumento. Pois eu vou desmentir esse ditado hoje. Existe algo mais forte do que os fatos. Contra esse não há argumento algum. É a última instância de tudo. Você sabe o que é? A palavra de Deus. Contra a palavra de Deus não há argumento. Os discípulos viram Jesus na cruz e disse: morreu, vamos embora. Mas o que é que a palavra tinha dito? Ele vai morrer e vai? E Emaús, o cara disse: tu não sabe, eu vi lá, ele estava morto. E Jesus disse: deixa eu te contar a palavra, o que é que a palavra diz? Porque é a palavra que nega todo o argumento. A palavra é o último recurso de tudo. É o primeiro e o último. É o alfa e o ômega, é a base e o fim, amém? Aplauda a palavra de Deus, por favor, porque isso é inacreditável. Ainda que esses fatos pareçam nos deixar sem argumento, a gente vê a palavra e diz: Deus reina. Como? Não sei, mas Ele reina, reina hoje, reinou ontem e reinará para sempre. E todas as vezes que quiserem confrontar você com os fatos, combata os fatos com a palavra. Mas Neemias, o ímpio está cada dia mais ímpio. É verdade. É verdade. Quando a gente vê documentários de violência e droga, a gente se assombra com a juventude. E com o que pode acontecer com os meninos que estão aqui, né? Pequenininho, correndo indo para a sala, que tipo de mundo eles vão viver? Quando a gente olha a violência, as guerras, a fome, a miséria, os males, as pragas, e você diz: meu Deus, contra esses fatos não tem argumento, o mundo está louco, está largado. E aí você se lembra que a palavra é mais forte do que o fato. E se Deus disse que vai ser do jeito que Deus disse, porque nada muda o que Deus falou, amém? Nada, ninguém é mais forte do que Ele, nenhuma história, nenhum fato, nenhuma evidência, a palavra prevalece sobre tudo. E a palavra é que haverá um novo céu e uma nova terra. Calma, vai chegar lá, nós estamos indo para lá, vai chegar lá. E quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra, diz Mateus 25, ao invés de entrar em pânico e parafuso, olha para o céu, a salvação está vindo. Amém? Amém? Para essa semana que vai começar, que a gente nem sabe como vai terminar, e para todas as outras que a gente viver nessa terra, acredite mais na palavra do que nos fatos. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Quando o teu coração perguntar assim: onde está Deus? Ou quando alguém, algum amigo, ou algum conhecido seu, perguntar como é que você pode acreditar num Deus frente a tudo isso que está acontecendo, diga para ele assim: Deus reina e reinará para sempre. Ele vai dizer: como é que você pode acreditar nisso? Exatamente, eu posso acreditar nisso, eu não posso explicar isso, mas eu creio. Nenhum fato pode ser maior do que a nossa fé. Porque a nossa fé é na palavra. E é a palavra que é a maior evidência de tudo. Tudo que existe, existe pela palavra. Por isso é que ela sustenta todas as coisas. E quando Deus diz que Ele virá, transformará essa terra em um lugar pacífico, cheio da graça, onde a criança vai colocar a mão na toca da cobra e não vai ter medo, nem vai ser mordida. Onde o leão vai se tornar um comedor de palhas como a ovelha. Eu acredito nisso. Embora hoje nós estejamos corrompidos até a medula pela violência. Mas nós estamos caminhando é para a glória e não para o caos. Amém? Quando alguém diz assim, como é que você crê? Eu disse, é porque eu estou caminhando para a glória. Eu não estou caminhando para o caos. A despeito dos fatos, eu creio na palavra. Feche teus olhos, faz uma oração. Faz uma oração para que a tua fé seja guardada. Esses dias têm provado a nossa fé. Esses dias têm nos desafiado sobremaneira a continuar crendo. Esse dia tem jogado em nosso rosto fatos e evidências assustadores, com o poder de chacoalhar a nossa fé, com o poder de danificar o nosso coração, com o poder de semear pensamentos horrorosos em nós. Principalmente quando a gente olha ao redor e vê o mal crescendo, os malignos se dando bem, os violentos aumentando, é tanta violência horrorosa, e a gente mal dá conta de ler as notícias. A gente não lê as notícias, a gente é agredido pelas notícias, de tão duras que elas são. E parece que Deus está ausente, na hora que a gente mais precisa. Mas a nossa fé vai para além da história. Senhor, nós cremos a despeito de tudo. Essa é a minha oração hoje, para mim, para minha casa, para os meus irmãos, para essa igreja. Que a fé não morra em nosso coração. Que os fatos não tenham a capacidade de destruir nossa fé. Que as evidências, ao contrário, não tenham o poder de roubar a palavra que foi colocada em nós. Mas que para além do véu da história, nós estejamos ancorados lá na eternidade de Deus, onde tudo faz como lhe agrada, onde nada sai do seu controle, onde ele reina e reinará para sempre, e ele conduz a história, porque não há ninguém maior do que ele. O Senhor fortalece a nossa fé, nos ajuda a ver com os olhos corretos, não nos deixa sucumbir à pressão e nos tornar também violentos, agressivos, infames, blasfemadores, não, mas nos torna pelo contrário, mais crentes, mais cheios de fé, mais dispostos a nos abandonar a Ti, para que nesses dias tenebrosos, a gente esteja com muita consciência de que Deus vê, Deus ouve, Deus se importa, Deus estende a mão, Deus esmaga o mal, e Ele o fará isso de maneira definitiva um dia, com o sopro de sua boca, diz a Bíblia, com o sopro da sua boca, com a sua palavra, Ele há de eliminar o mal da criação para sempre. E essas primeiras coisas que a gente vive de dor, de violência, de opressão, de miséria, de guerra, de peste, tudo isso vai ter acabado. Nos dá fé para caminhar até lá. Nos dá fé para caminhar até esse dia, meu Deus. E que o Teu Espírito seja aquele que alimenta o nosso coração esses dias, pela palavra. Que nós não nos alimentemos nem dos fatos, nem das notícias, mas nos alimentemos da palavra para a conservação da fé. E mantenhamos a fé para a conservação da nossa alma. Em nome de Jesus.